Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil ultrapassa a marca de mais da metade da população adulta totalmente imunizada contra a Covid-19.
E avanço da vacinação no país deve ser um dos temas do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU.
Presidente Jair está em Nova York, onde abre amanhã a Assembleia. Gabriela Noronha.
O governo brasileiro quer mostrar ao mundo que investiu na vacinação contra a Covid-19 e na vigilância sanitária para conter as variantes do coronavírus.
O Ministério da Saúde já começou a distribuir vacinas para aplicação da dose de reforço para idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Evitar a poluição e, ao mesmo tempo, gerar empregos e renda.
O programa Lixão Zero promove a reciclagem de produtos.
O governo federal incentiva a logística reversa de materiais que contaminam o meio ambiente. São produtos como baterias de carro, eletroeletrônicos e medicamentos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Momento Saúde.
O Ministério da Saúde já começou a distribuir vacinas para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19.
Serão imunizados os idosos com mais de 70 anos e os pacientes imunossuprimidos, aqueles com sistema imunológico enfraquecido.
Em algumas cidades, a aplicação da dose de reforço já começou.
Valdeci Gomes, de 81 anos, vive num abrigo em Lusiânia, município goiano no entorno de Brasília, onde 35 idosos receberam, nesta segunda-feira, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.
A gente só tem que ficar satisfeito e com emoção muito legal. As injeções são especiais e são exatamente o que resolve.
Idosos com mais de 70 anos que tomaram a dose única ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há mais de 6 meses já podem tomar a dose de reforço do imunizante. A recomendação é do Ministério da Saúde e em algumas capitais como Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Goiânia, a imunização para esta faixa etária já começou. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, considera que o avanço na vacinação é resultado da estratégia adotada pelo Ministério.
Nós já começamos a distribuir vacinas para os idosos, para dar a dose de reforço. Quantos países fizeram isso no mundo? São poucos, né? Então mostra que a estratégia diversificada que o Brasil adotou desde o começo para distribuir vacina com a sua população foi acertada. Nós vamos trabalhar para levar esse reforço de uma maneira organizada, com a logística correta para dar segurança à população brasileira. No momento são os idosos acima de 70 anos.
Além dos idosos com mais de 70 anos, a nova etapa da vacinação também vai beneficiar os imunossuprimidos, que são os pacientes com HIV, pessoas em tratamento de câncer ou quem passou por um transplante, por exemplo. Nesse caso, é necessário ter tomado a dose única ou segunda dose há pelo menos 28 dias. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, a dose de reforço vale para as pessoas que fazem parte desses grupos prioritários e que tomaram qualquer vacina utilizada na campanha nacional contra a Covid-19. Deve ser administrada, de preferência, a Pfizer. Na falta desse imunizante, devem ser utilizadas as vacinas de vetor viral, como a Janssen e a AstraZeneca. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Com um pouco mais de 4 mil habitantes, a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, já tem mais de 85% da população adulta vacinada com as duas doses contra a Covid-19.
Isso porque em junho a Fiocruz realizou uma vacinação em massa na população local. A ação fez parte de uma pesquisa para identificar a segurança e proteção da vacina.
Com esse perfil, o local se tornou o cenário ideal para o teste do Censo Demográfico de 2022 do IBGE.
O Instituto vai experimentar o modelo de pesquisa e os equipamentos que serão utilizados no Censo do ano que vem em todo o país.
Uma pequena ilha no meio da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. É o cenário do teste preparatório para o Censo 2022. Paquetá tem cerca de 4 mil habitantes e bicicletas por toda parte, já que a circulação de carros é proibida. A ilha foi escolhida porque tem 85% da população vacinada com as duas doses do imunizante contra a Covid-19, além de ter um tamanho adequado para servir como amostra para o levantamento. Na localidade, o IBGE testa os sistemas e equipamentos que serão utilizados ano que vem para corrigir possíveis falhas. Os recenseadores do IBGE, como Kênia da Mota, fazem a coleta de dados de porta em porta.
Cada pessoa que puder nos ajudar dando as informações, a gente agradece muito, né? A gente está aqui pelo Brasil e trabalhando por cada brasileiro.
A dona de casa, Maria Antônia, foi uma das entrevistadas.
É muito importante, né? É rapidinho, gente, rapidinho, é legal, não tem problema nenhum.
O censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. O diretor de pesquisas do IBGE, Simar Azeredo, explica que os recenseadores estarão equipados e identificados.
A equipe ela vai estar utilizando o uniforme, os equipamentos de proteção individual, com máscara, face shield, álcool em gel. Essa equipe ela vai estar também identificada, é importante dizer isso. Esse entrevistador ele vai abordar o informante em seu domicílio e ali o informante vai ter a oportunidade de responder ao censo.
Quem não quiser participar das entrevistas presencialmente, terá a opção de responder às perguntas do IBGE por telefone ou pela internet, o que também será possível no recenseamento oficial em 2022. O teste preparatório em Paquetá deve ser realizado até o fim deste mês. Reportagem Cláudia Boiunga.
O Brasil alcançou mais de 222 milhões e 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 141 milhões e 800 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose, ou a dose única, mais de 80 milhões e 500 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 267 milhões e 600 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS, tudo junto, saúde.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve ser um dos temas do discurso do presidente Jair Bolsonaro amanhã, na abertura da Assembleia Geral da ONU.
Seguindo a tradição, o presidente brasileiro é sempre o primeiro a falar.
Este ano, a ONU adotou um modelo misto, com falas presenciais e gravadas. Bolsonaro optou por levar a mensagem do Brasil pessoalmente.
E quem está lá nos Estados Unidos acompanhando tudo de perto é a nossa repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa noite. Que horas são aí agora em Nova York? E quais são as expectativas para a Assembleia Geral?
Olá, Luciano, Gabriela, boa noite para vocês e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, aqui em Nova York são 6:08 da noite nesse momento e toda a expectativa já está voltada para o evento amanhã aqui nas Nações Unidas. A Assembleia Geral da ONU deve reunir mais de 100 líderes mundiais nesse modelo misto, com intervenções presenciais e remotas. O tema do debate este ano é construindo resiliência através da esperança. E, claro, um dos assuntos centrais deve ser a resposta global frente à pandemia de Covid-19. Como você falou, Luciano, o presidente Jair Bolsonaro é quem vai abrir os trabalhos, principalmente na ONU. Ele desembarcou aqui em Nova York ontem à tarde, acompanhado de ministros e autoridades. Essa será a terceira vez que Bolsonaro abre o evento anual da Organização das Nações Unidas. Eu preparei uma reportagem sobre as expectativas para esse discurso de amanhã, que deve abordar vários assuntos importantes, como a campanha de vacinação no Brasil e os desafios na área do meio ambiente. Vamos ouvir.
O avanço do Plano Nacional de Imunização deve ser um dos destaques do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nesta terça-feira. O governo brasileiro quer mostrar ao mundo que investiu na vacinação contra a Covid-19 e na vigilância sanitária para conter as variantes do coronavírus. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, o Brasil alcançou 50% da população adulta com o esquema vacinal completo. São 80 milhões de brasileiros totalmente vacinados. Desde o começo da campanha, em janeiro deste ano, cerca de 141 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, o que equivale a quase 90% da população maior de 18 anos. Em entrevista a jornalistas em Nova York, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o andamento da campanha de vacinação.
O Brasil já vai muito bem na vacinação, né? Nós temos uma perspectiva real, em função das doses que estamos distribuindo, de no final de outubro ter toda a população acima de 18 anos vacinada com as duas doses, né? Então mostra que a estratégia diversificada que o Brasil adotou desde o começo para distribuir vacina com a sua população foi acertado. Nós temos mais de 530 milhões de doses, 550 milhões de doses de vacina contratada. Vivemos um momento epidemiológico bem mais confortável no Brasil, uma queda no número de casos, uma queda no número de óbitos.
Além do avanço na vacinação, o presidente Jair Bolsonaro deve abordar na ONU a retomada da economia brasileira após a pandemia, as políticas de preservação do meio ambiente e combate ao desmatamento. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar no encontro das Nações Unidas, que todos os anos reúne diversos chefes de Estado. No ano passado, a Assembleia Geral foi praticamente toda virtual por conta da pandemia de Covid-19. Bolsonaro participou por mensagem de vídeo. Neste ano, a ONU adotou um modelo misto. Governantes poderão escolher se comparecem presencialmente à sede da organização em Nova York ou se enviam mensagens gravadas. De Nova York, nos Estados Unidos, Gabriela Noronha.
E, Gabriela, a Assembleia Geral é só amanhã, mas hoje o presidente Bolsonaro já teve uma reunião bilateral, não é isso? Conta pra gente.
Sim, Gabriela, hoje o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, no encontro, Bolsonaro reafirmou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e falou sobre a Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, que será no Reino Unido em novembro. Já o primeiro-ministro inglês disse apoiar o pleito brasileiro a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Os dois também conversaram sobre a cooperação na área de vacinas. Então é isso, Luciano e Gabriela. Amanhã eu trago todas as informações sobre o discurso do Brasil na ONU, aqui direto de Nova York. Volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
590.955 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.230.891 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.247.667.
O programa Vigia, que atua na segurança das fronteiras, combate o crime organizado e os crimes de fronteira, como tráfico de drogas, armas e contrabando.
O Vigia teve início como uma operação no Paraná em 2019. A partir daí, se expandiu para outros 14 estados.
Este mês, o programa completa 2 anos de atuação em Mato Grosso do Sul, com um prejuízo bilionário ao crime organizado.
O Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia, está presente em 15 estados e neste mês completou 2 anos de atuação no Mato Grosso do Sul, estado que faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai. E é uma das principais portas de entrada de drogas no país. Nesse período foram apreendidas mais de 900 toneladas de drogas. Só este ano foram 374 toneladas. Nessas ações, o crime organizado já teve um prejuízo de cerca de R$1,8 bilhão, segundo o coordenador-geral de fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Saulo de Tarso Sanson. Esse resultado foi possível por causa da atuação integrada entre as forças de segurança.
Nossa atuação no Estado é de forma integrada, então é uma maneira muito importante de nós reunirmos esforços das instituições federais, estaduais, municipais e também defesa e fiscalização, todos esses participando de uma atuação devidamente integrada. E esse resultado representa em números expressivos.
o governo federal investiu em 2 anos mais de R$1.300.000 na capacitação de mais de 2 mil agentes. Também foram investidos cerca de R$130 milhões na aquisição de equipamentos, como drones, óculos de visão noturna e aparelhos de radiocomunicação. E nesse segundo semestre, novos investimentos estão previstos, como explica Saulo de Tasso Sanson.
Nós já temos já previsto investimentos agora para o Estado do Mato Grosso do Sul, só agora no segundo semestre, a ordem de R$16 milhões. Só em viaturas, o programa vai estar entregando às unidades que participam mais de 55 viaturas.
Em 2 anos, no Mato Grosso do Sul, o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas também registrou a prisão de mais de 3.300 pessoas e a apreensão de cerca de 3 mil veículos e mais de 400 armas. Reportagem Cleide Lopes.
Evitar a poluição e, ao mesmo tempo, gerar empregos e renda.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa Lixão Zero, que incentiva a reciclagem de diversos produtos.
Beneficiários do Bolsa Família que têm o NIS, número de identificação social com número final 2, receberam hoje o pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial.
Os pagamentos são realizados da mesma forma que as parcelas regulares do benefício.
Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
E também hoje, beneficiários do auxílio emergencial nascidos em dezembro já podem sacar em dinheiro ou transferir a quinta parcela do benefício da Poupança Social Digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem, na opção Saque Sem Cartão.
Além das agências da Caixa, quem preferir ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo nos correspondentes Caixa Aqui ou na rede lotérica de todo o país.
Conhecer e estudar as principais causas de acidentes do trabalho para prevenir e evitar novos casos.
Com esse objetivo, o Ministério do Trabalho e Previdência reuniu em uma ferramenta todos os dados sobre acidentes dos últimos 7 anos.
As informações podem ser acessadas pela internet.
O novo painel fornece dados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais reunidos desde 2014. Segundo o subsecretário de Inspeção do Trabalho, Rômulo Machado e Silva, a ferramenta pode auxiliar na prevenção de acidentes de trabalho.
Vai possibilitar que o setor produtivo, que as organizações dos trabalhadores se organizem, identifiquem qual que é o perfil do acidente que tem acontecido no seu setor, na sua atividade, propiciando que setor produtivo, governo e trabalhadores trabalhem conjuntamente, trabalhem proativamente na construção de soluções preventivas para atingir o nosso objetivo maior, que é a prevenção do acidente do trabalho, que o acidente do trabalho não aconteça.
Os dados estão distribuídos em 5 sessões: evolução, atividades econômicas, regiões, perfil acidentário e ocupações. O usuário pode filtrar as informações de diversas maneiras, como, por exemplo, por ocorrência de óbito, município onde aconteceu, tempo de duração do tratamento ou se o acidente gerou ou não afastamento do trabalho. Martin Han, diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, destaca que um ambiente de trabalho seguro ajuda no desenvolvimento do país.
Que a implementação de mecanismos de saúde e segurança do trabalho adequados é central para garantir que trabalhadores, empregadores e governo possam juntos promover o trabalho decente para todas as pessoas. O painel Radar City sobre acidentes e doenças do trabalho insere-se nesse esforço comum de compreender melhor o que está acontecendo no mundo do trabalho, de unir forças e de priorizar as áreas mais importantes e urgentes de atuação das políticas públicas.
Qualquer pessoa pode acessar as informações do Radar City. Além dos dados de acidente de trabalho, a ferramenta tem informações sobre a inclusão de pessoas com deficiência e combate ao trabalho escravo. O endereço para acessar a página é city.trabalho.gov.br/radar. Reportagem Luana Karen.
Você já ouviu falar em logística reversa?
É um processo onde os fabricantes de alguns produtos se comprometem com a reciclagem após o descarte feito pelos consumidores.
O programa Lixão Zero tem incentivado esse processo.
Trocar o óleo a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros rodados. Uma recomendação para garantir o bom funcionamento do veículo. Mas todo o óleo que é retirado vai parar onde? Uma empresa em Brasília armazena o óleo usado e envia para Goiânia, onde é refinado e pode voltar a ser usado, como explica o empresário Luigi Patini.
Boa parte desse óleo ele vai já ser diretamente distribuído para ser produzido lubrificantes automotivos.
Só no ano passado foram coletados mais de 465 milhões de litros de óleo usado ou contaminado em todo o país. Com a reciclagem, foram produzidos mais de 300 milhões de litros de óleo novinho. Esse processo de reaproveitamento, com a participação dos fabricantes, é chamado de logística reversa, como explica o secretário da Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França.
É um sistema que permite o retorno dos produtos e embalagens, né, após o consumo para o ciclo produtivo. Assim, eles podem ser reutilizados, reciclados ou ter outras formas de destinação final ambientalmente adequadas, ao mesmo tempo que também evita o descarte desses materiais em locais inadequados.
Desde 2019, com o programa Lixão Zero, o governo federal incentiva a logística reversa de materiais que contaminam o meio ambiente. São produtos como baterias de carro, eletroeletrônicos e medicamentos. No ano passado, o país bateu recorde na reciclagem de latinhas de alumínio, como destaca o secretário André França.
Foram mais de 30 bilhões de latas recicladas no país. Então esse é um bom exemplo da logística reversa. Você evita a poluição ao mesmo tempo que gera emprego e renda com a reciclagem.
Com o programa, no Espírito Santo, foi inaugurada uma central para descarte de lixo eletrônico, beneficiando mais de 370 mil brasileiros. Ideia parecida é empregada pela ONG Programando o Futuro, que recolhe produtos eletrônicos que iriam parar no lixo. O coordenador da ONG, Vilmar Simion, explica o que é feito com o material.
Eles seguem para serem reciclados, que volta para a sociedade como novos produtos. Isso já gerou renda indireta para mais de 200 famílias e já gerou renda indireta para mais de 30 mil famílias.
O programa Lixão Zero também abrange 12 ações estratégicas para aumentar a coleta seletiva, a reciclagem e o aproveitamento dos orgânicos, com investimentos de R$ 180 milhões de reais. Reportagem, Márcia Fernandes.
Para ajudar o consumidor contra golpes virtuais, o Ministério da Justiça lançou uma cartilha.
O brasileiro incorpora cada vez mais no seu dia a dia o consumo digital, seja nas relações bancárias ou comerciais. Mas todo cuidado é pouco para não cair em golpes e fraudes pela internet e ter dados pessoais e bancários roubados. O músico Vasco Piva fala dos cuidados que toma na hora de usar a internet para evitar o uso indevido de seus dados no meio virtual.
Eu passo um aplicativo, ele elimina qualquer malware que tenha dentro da máquina que possa roubar ou transferir os dados de cartão de crédito.
No primeiro semestre deste ano, quase 45 mil consumidores tiveram dados pessoais ou financeiros coletados, publicados ou repassados sem autorização, segundo dados da plataforma consumidor.gov.br do Ministério da Justiça. E no mesmo período, as reclamações nesse sentido chegaram a mais de 47 mil. Como explica a secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Domingues.
Os consumidores têm sido frequentemente vítimas de golpes que somente são possíveis em razão do acesso aos seus dados pessoais.
Para ajudar o consumidor a identificar tentativas de golpes com a intenção de roubar dados, o Ministério da Justiça lançou um guia que está disponível na plataforma gov.br. O material explica a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e orienta como cada brasileiro pode proteger suas informações pessoais. É o que explica o presidente do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Ortunho Júnior.
De uma forma que ele compreenda o quão importante são seus dados pessoais, o quão
importante, que é o cuidado que ele tem que ter ao compartilhar, ao fornecer estes dados.
Além do guia, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça lançou também uma cartilha na plataforma consumidor.gov.br envolvendo o compartilhamento indevido de dados. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que redução de mensalidades escolares no Rio de Janeiro durante a pandemia é inconstitucional.
Começa em todo o país a Semana Nacional de Conciliação e Execução Trabalhista.
Ministro Humberto Martins, do STJ, realiza a 8ª edição do projeto Fale com o Presidente.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que uma lei do Rio de Janeiro que reduziu as mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19 é inconstitucional.
A decisão foi unânime em julgamento no plenário virtual. Carolina Chaves.
Os ministros acompanharam o voto do relator ministro Ricardo Lewandowski. Ele entendeu que a lei estadual invadiu a competência da União para legislar sobre direito civil. A lei fluminense reduziu as mensalidades da rede privada de ensino durante o período de calamidade pública, provocada pela pandemia. Ricardo Lewandowski lembrou que, em casos semelhantes, o STJ já decidiu que apenas a União pode criar leis sobre direito civil.
Na próxima segunda-feira, 27 de setembro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional, do Conselho da Justiça Federal, aliás, ministro Humberto Martins vai receber cidadãos de todo o país na 8ª edição do projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania.
As audiências estão marcadas para começar às 9 horas da manhã. Fátima Uchoa.
Todas as demandas expostas ao presidente do STJ são registradas, encaminhadas e solucionadas dentro das possibilidades do tribunal. Magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública, além de lideranças partidárias e autoridades em geral, não estão incluídos na iniciativa, pois receber essas pessoas já faz parte da agenda institucional e da rotina do ministro Humberto Martins. Os pedidos de inscrição devem ser enviados para o e-mail falecomopresidente@stj.jus.br.
Começou hoje em todo o país a Semana Nacional de Conciliação e Execução Trabalhista.
Com o slogan Cada Solução, um Recomeço, a semana será realizada até a próxima sexta-feira, dia 24. Fábio Ruas.
A semana é realizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho e com os Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. O objetivo é atender o maior número possível de pessoas que têm processos trabalhistas e buscar soluções consensuais para as ações. Também serão realizadas ações para garantir o pagamento dos débitos já determinados pela Justiça, seja por negociação ou, se necessário, com a apreensão e leilão de bens dos devedores.
O Tribunal de Justiça de Rondônia determinou que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado pare de descontar o imposto de renda dos proventos de uma servidora aposentada com doença ocupacional.
O Instituto também terá de devolver os valores já descontados indevidamente com juros e correção monetária.
Segundo o processo, a doença ocupacional da servidora foi comprovada por perícia médica.
De acordo com a lei de 1988, a doença ocupacional é uma das causas de isenção do imposto de renda.
A Justiça de Santa Catarina condenou um ex-síndico que desviou o dinheiro do condomínio.
Ele usava o cartão de débito da conta do condomínio para fins particulares. Pedro Scartesini.
Segundo denúncia do Ministério Público, o ex-síndico realizou 17 saques, em quantias que variavam entre 3 e 10 mil reais. Ao todo, ele desviou R$ 18.600 da conta bancária. O ex-síndico foi condenado por apropriação indébita à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente em regime aberto, e pagamento de multa equivalente a um salário mínimo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado celebra centenário do educador Paulo Freire. Estudo revela que cidades que tiveram menor paralisação das atividades durante a pandemia foram mais vulneráveis à Covid-19. Presidentes do Senado e da Câmara se reúnem para debater saídas para o pagamento de precatórios e financiamento do novo Bolsa Família. Boa noite. Os senadores da Comissão da Covid-19 ouviram hoje especialistas sobre o grau de vulnerabilidade dos municípios brasileiros em relação à pandemia. Estudos apontam que cidades com economia mais próspera demonstram ser mais vulneráveis ao vírus por conta da não paralisação das atividades. A reportagem é de Marcela Cunha.
O estudo do Instituto Votorantim classificou os municípios brasileiros em relação ao grau de vulnerabilidade à pandemia. Cidades com mais idosos e com maior densidade demográfica, por exemplo, apresentaram maior grau de vulnerabilidade, como era esperado. Porém, alguns resultados surpreenderam os pesquisadores. Cidades onde a população é mais dependente do SUS tiveram menos mortes, demonstrando uma melhor performance do serviço público que da rede privada em evitar os óbitos. Entre os critérios econômicos, o número de mortes tende a ser maior em cidades mais prósperas. Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, a pesquisa é importante para que o Brasil esteja mais preparado para as próximas epidemias.
É importante, principalmente, se puder nos ajudar a conhecer um pouco mais da pandemia e nos prevenir das outras.
O Instituto Votorantim apresentou ainda o índice de eficácia no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Foram consideradas as capitais mais eficazes no combate à pandemia: Florianópolis, São Paulo e Palmas. Já os piores resultados ficaram com Cuiabá, Manaus e Porto Velho.
E a CPI da pandemia vai ouvir nesta semana o ministro da Controladoria Geral da União sobre corrupção durante a crise sanitária. Os senadores também aguardam o depoimento do diretor da Prevent Senior, plano de saúde que usou pacientes em experimentos não autorizados. Repórter Érica Christian.
A CPI da pandemia vai ouvir nesta terça-feira o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, sobre investigações nos repasses do governo federal para estados e municípios. Outros senadores, no entanto, querem saber de uma suposta omissão da CGU em casos de corrupção envolvendo a União. Eduardo Girão ressaltou que Wagner Rosário está disposto a responder, inclusive, sobre o contrato para a compra da vacina indiana Covaxin.
Eu acho importante esse depoimento. Eu acredito que é uma peça-chave para tanto esclarecer a questão das negociações da Covaxin, como também são 60 operações que todos nós vamos perguntar aqui.
Na quarta-feira será a vez do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o plano de saúde cometeu crimes contra a vida ao submeter pacientes a experimentos.
Esse caso prova a existência do gabinete paralelo, porque lá foi feita uma pesquisa orientada pela senhora Nisi Yamaguchi e o senhor Paulo Zanotto. Essa pesquisa, ela foi fraudada.
O representante da Prevent Senior obteve um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para permanecer em silêncio.
O projeto que transfere para os segurados do INSS o pagamento dos custos das perícias médicas em ações contra o Instituto foi criticado hoje em debate do Senado. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto prevê que o cidadão pague antecipadamente a perícia médica da Previdência Social a partir de janeiro de 2022. Pela proposta, a gratuidade valerá nos casos em que o autor do pedido comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. O INSS alegou que a mudança vai trazer mais rapidez e economia. Já a Defensoria Pública destacou que a medida desrespeita a Constituição Federal. Para o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, a mudança é um retrocesso nos direitos do trabalhador.
Este projeto de lei, ele vai ao contrário daquilo que se pensou o constituinte e que nós construímos ao longo do tempo, as conquistas de políticas de cidadania, de dignidade.
Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, condenou a restrição de acesso da população mais pobre à Previdência.
62 milhões de brasileiros endividados no Serasa, 20 milhões de desempregados, uma crise sanitária das mais cruéis. Vamos querer que essa gente ainda pague o perito?
A limitação à justiça gratuita já foi rejeitada em medida provisória derrubada pelo Senado no início de setembro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda hoje, para debater saídas sobre o pagamento de precatórios e a abertura de um espaço no orçamento para o financiamento do novo Bolsa Família. Tudo isso sem furar o teto de gastos públicos. Pacheco afirmou que várias saídas estão sendo estudadas, entre elas o parcelamento dos precatórios.
Considerando o teto de gastos públicos, né, o pouco espaço fiscal e a imposição dos 89 bi, pode haver algum tipo de discussão em relação a isso. Mas vamos sentar à mesa, vamos ver quais as 3, 4 alternativas que nós temos e, como política é a arte de escolher, vamos escolher uma que seja adequada.
E o plenário do Senado pode votar nesta semana o novo marco legal para ferrovias e a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Já nas comissões, destaques para novas regras para cabotagem, restrições a refrigerantes e incentivos para candidaturas de negros e mulheres. Ouça detalhes da agenda da semana na reportagem de Bruno Lourenço.
Na terça-feira de manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a chamada BR do Mar, com regras para navegação de cabotagem. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta projeto que estende aos contribuintes residentes no exterior a isenção do imposto de renda concedida a rendimentos de aposentadoria e pensão recebidos por pessoas portadoras de moléstias graves. A Comissão de Defesa do Consumidor analisa a obrigatoriedade de rótulos de refrigerantes conterem advertências sobre os malefícios do consumo abusivo da bebida. E a Comissão de Constituição e Justiça deve concluir a votação da proposta de emenda à Constituição que traz incentivos para candidaturas de negros e mulheres, como explicou a relatora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Mulheres e negros eleitos contarão em dobro para fins de cálculo do valor dos fundos na eleição 2022 até 2030 para incentivar mulheres e negros.
E o plenário do Senado tem na pauta medidas provisórias, a exemplo da que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear e a proposta de novo marco legal para as ferrovias.
Uma sessão especial do Senado comemorou os 100 anos de nascimento de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. O educador e filósofo desenvolveu um método de alfabetização que leva o seu nome, aplicado a partir da vivência e da realidade de vida do aluno. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Paulo Reglos Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921 no Recife, Pernambuco. Formado em Direito pela Universidade do Recife, atualmente a Universidade Federal de Pernambuco, se dedicou a desenvolver estudos de pedagogia que resultaram na elaboração do método Paulo Freire de alfabetização. O método foi criado a partir do contato de Paulo Freire com analfabetos em situação de pobreza e considera a realidade social do aluno para ensinar a ler e a escrever. A iniciativa para a homenagem foi do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, que lembrou a obra de maior destaque de Paulo Freire, o livro Pedagogia do Oprimido.
Detentor de dezenas de títulos, doutor honoris causa em universidades espalhadas por 4 continentes, recebedor de honrarias, como o Prêmio de Educação para a Paz da Unesco, Paulo Freire é hoje um nome cuja relevância não sofre qualquer contestação acadêmica no exterior.
A sessão teve a participação de Ana Maria Araújo, Anita Freire, e de Lutgardes Costa Freire, respectivamente viúva e filho do educador. Nita Freire ressaltou que seu marido trabalhava por uma sociedade mais justa.
Sempre tive em Paulo um modelo de homem probo, de homem lúcido, inteligente, voltado para o outro, trabalhando para que a sociedade seja mais justa, trabalhando para que os seres desprezados dessa sociedade e de outras, que não o Brasil, possam ser inseridos na sociedade como tal. Para isso, ele dizia, precisamos transformar a sociedade. É difícil, mas é possível.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissões realizam seminário em homenagem ao centenário do educador Paulo Freire.
Comissão de Constituição e Justiça aprova a admissibilidade da PEC dos precatórios.
Deputados defendem derrubada do veto sobre punição por disseminação de fake news.
Boa noite. O projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, criada durante o regime militar, foi sancionado. Mas o presidente Bolsonaro vetou vários artigos, entre eles o que previa até 5 anos de reclusão para o crime de comunicação enganosa em massa.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende que o Congresso Nacional derrube o veto presidencial sobre o artigo que pune a disseminação de fake news.
Segundo Fábio Tradi, a atitude de Bolsonaro pode ser interpretada como uma confissão dessa prática política. O parlamentar entende que espalhar notícias falsas é uma conduta criminosa que provoca danos irreparáveis ao Estado Democrático de Direito.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, afirma que não está surpreso com o veto do presidente Bolsonaro a trecho da Lei de Segurança Nacional que tipifica o crime de comunicação enganosa.
Segundo o professor Israel Batista, desde que assumiu a presidência, Bolsonaro já deu 3.770 declarações falsas ou distorcidas. O deputado afirma que ele é o recordista no mundo ocidental entre líderes que propagam fake news.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também critica os vetos do presidente Bolsonaro a artigos do projeto que revoga a antiga Lei de Segurança Nacional.
Na avaliação de Ivan Valente, o veto à pena de 1 a 5 anos de prisão mais multa para quem espalhar fake news com fins eleitorais, prova que o presidente é um contundente defensor de notícias falsas.
Eleições.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, lamenta a aprovação na Câmara de emenda ao novo Código Eleitoral que exige a quarentena de 4 anos para juízes, promotores, policiais e militares que queiram disputar eleições.
Coronel Tadeu espera que o presidente vete a quarentena e que o parlamento acompanhe a decisão. Segundo o deputado, caso a emenda não seja suprimida, não haverá a possibilidade de representação política das categorias, especialmente dos policiais militares.
Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, está indignado com a aprovação no novo Código Eleitoral de uma quarentena de 4 anos para magistrados e militares disputarem as eleições.
Subtenente Gonzaga está convicto de que a medida é inconstitucional, porque caça direitos políticos. Se o Senado confirmar a exigência da quarentena, o deputado informa que vai recorrer à Justiça.
Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, destaca a realização do primeiro encontro das mulheres procuradoras das Assembleias Legislativas do Brasil no fim de agosto. A deputada parabeniza e agradece todas as profissionais que saíram de seus estados para fortalecer o evento e contribuir com a luta por mais espaço.
Tereza Nelma ressalta que um dos temas debatidos durante o encontro foi a lei que estabelece regras para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, criminalizando abusos e determinando que o enfrentamento a esse tipo de violência faça parte dos estatutos dos partidos.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cobra a votação da proposta que acaba com o foro por prerrogativa de função no caso de crimes comuns. A deputada argumenta que o foro privilegiado fere a Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei.
Adriana Ventura ressalta que o foro privilegiado beneficia 55 mil autoridades, porque grande parte dos processos contra elas acaba engavetado ou prescrito nos tribunais superiores. Ela acha que esse instrumento favorece a impunidade e a corrupção.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, considera absurda e vergonhosa a ordem da Prefeitura de Porto Seguro de derrubar cabanas de praia e estabelecimentos comerciais que pertencem a indígenas na orla norte do município.
Valmir Assunção afirma que imóveis de pessoas não indígenas foram poupados pela ação da Prefeitura. O deputado informa que medidas jurídicas foram tomadas para defender os índios.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, pede que o Senado aprove com urgência a proposta de emenda à Constituição que torna a proteção de dados pessoais um direito fundamental.
Vanderlei Macris destaca a importância do tema diante da vulnerabilidade das informações pessoais. Num universo cada vez mais virtual, sujeitas ao risco de comercialização e até de utilização em atividades ilícitas.
Economia.
A Câmara aprovou o projeto que altera regras do imposto de renda. Na avaliação de Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, a proposta é um desastre. Ele afirma que a forma como foi aprovada a tributação de dividendos vai gerar uma fuga de capitais do país.
Marcel Van Hatten afirma que se o Senado não alterar o texto aprovado na Câmara, haverá o aumento da sonegação e queda na produtividade, provocando sufocamento do Estado e reduzindo o número de empresas médias.
Para Merlon Solano, do PT do Piauí, apenas uma reforma tributária ampla é capaz de equacionar as desigualdades sobre a cobrança de impostos no Brasil. Segundo o parlamentar, a estrutura tributária do país é injusta, pois onera, sobretudo, o consumo e a produção, e alivia a renda e as grandes fortunas.
Merlon Solano defende a tributação de lucros e dividendos, lembrando que o privilégio foi criado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Além disso, o parlamentar pede o reajuste da tabela base de isenção do imposto de renda, congelada desde 2015.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, critica o governo Bolsonaro por não cumprir a promessa de propor uma reforma tributária que isente os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos.
No entendimento de Reginaldo Lopes, o sistema tributário brasileiro é uma máquina de produzir milhões de miseráveis, porque tira de um trabalhador que ganha R$ 1.100 mais de R$ 600 na tributação indireta sobre o consumo.
A CCJ aprovou a admissibilidade da PEC dos precatórios, mas durante o debate no colegiado, a oposição criticou a medida que procura socorrer o governo federal de dívidas judiciais. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Noelle Nobre.
Foram 32 votos favoráveis e 26 contrários ao texto do Poder Executivo que muda o pagamento de precatórios, que são dívidas do governo com credores que ganharam causas na Justiça, inclusive estados, municípios e cidadãos. Pela PEC, até 2029, os precatórios com valor acima de 60 mil salários mínimos ou R$ 66 milhões poderão ser quitados com entrada de 15% e 9 parcelas anuais. A análise na CCJ ficou restrita aos aspectos constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa da proposta. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, poderá constituir uma comissão especial para analisar o mérito da medida. Para a aprovação definitiva de uma PEC, são necessários pelo menos 308 votos na Câmara e 49 no Senado Federal em 2 turnos. A votação na CCJ foi polêmica, com diversos deputados manifestando-se contra a proposta, a qual chamam de PEC do calote. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que muitos precatórios se referem a dívidas do governo para com a educação pública no Brasil, inclusive salários de professores.
Mais uma vez, quebra a Constituição e agora ataca a coisa julgada. Porque precatório é matéria julgada. Precatório é decisão tomada. Ora, o Poder Judiciário toma a decisão de que há uma dívida e o Legislativo aqui vai autorizar, por acaso, e ainda dizer que é constitucional que o governo, que o Poder Executivo não cumpra aquilo que foi determinado pelo Judiciário?
Já o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, disse que a PEC permite ao governo decidir unilateralmente sem consultar o credor.
O problema com esse calote que Bolsonaro quer dar não é apenas a injustiça com quem tem direito a receber o dinheiro, o que já seria suficiente para rejeitarmos essa proposta. Mas é também a péssima imagem que o governo passa, a de que o Brasil não cumpre seus compromissos, que é um mau pagador.
O relator da PEC dos precatórios, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defendeu a constitucionalidade da proposta, que não ofenderia a forma federativa de Estado nem a separação de poderes ou os direitos e garantias individuais. Segundo Matos, a narrativa de que o parcelamento é um calote não procede. Ele lembrou que o parcelamento proposto já é previsto na Constituição de 1988 e destacou que pequenos precatórios não serão parcelados.
Nós estamos criando um mecanismo novo. Nós estamos, pura e simplesmente, calibrando o que já existe na Constituição. Artigo 100, parágrafo 20, diz que precatórios acima de 15% do valor do montante total podem e são parcelados.
Alguns deputados, no entanto, lembraram que o Supremo Tribunal Federal já considerou inconstitucional o parcelamento. O relator também repetiu o argumento do governo de que a PEC é necessária, porque em 2022 o montante em precatórios deverá alcançar 89 bilhões de reais, um acréscimo de 34 bilhões de reais em relação a 2021. Esse valor, conforme a argumentação, poderá comprometer os demais gastos do Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Trabalho.
Padre João, do PT de Minas Gerais, elogia a decisão do Senado de rejeitar a medida provisória da chamada mini-reforma trabalhista. O deputado explica que a MP já tinha sido aprovada na Câmara e que, sob o pretexto de criar um programa de manutenção de empregos, significava, na verdade, um ataque aos direitos trabalhistas.
Padre João lamenta que a maioria na Câmara tenha sido cúmplice de um governo que, de acordo com o deputado, prioriza o desmonte do Estado brasileiro e apoia projetos que representam uma violência contra os trabalhadores, o meio ambiente, a educação e o Sistema Único de Saúde.
Desenvolvimento Regional.
Coronel Crisóstomo, do PSL, ressalta que Rondônia é uma referência nacional no agronegócio. O deputado elogia o desempenho de municípios do Cone Sul e destaca a pujança de cidades como Vilhena e Cerejeiras.
Coronel Crisóstomo registra ainda que em Pimenta Bueno está instalada a maior indústria de bicicletas do Brasil e que Jaru é um grande produtor de leite. Ele ressalta também a produção de peixes de Ariquemes e a produção de café em Jiparaná e Cacoal.
Lídice da Mata, do PSB, parabeniza o governo da Bahia pela inauguração da ponte sobre o rio Almada, em Ilhéus. A deputada informa que a ponte foi a primeira obra concluída do conjunto que antecede a construção do Porto Sul.
Lídice da Mata considera que a ponte será fundamental para o transporte de minérios e para o desenvolvimento do Estado.
Projeto de Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, prevê a criação da Semana Nacional do Artesanato, que ocorreria anualmente no mês de março. Ele ressalta a importância do artesão não só para a cultura do país, mas também para a geração de empregos e o fortalecimento da economia.
O texto também prevê que em qualquer concessão de aeroportos ou portos no Brasil haja um espaço para exibição e comercialização de produtos de artesãos locais. Outra proposta de Otávio Leite determina que todos os eventos realizados com apoio direto da União reservem uma área para a venda de artesanato.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a importância da campanha Setembro Amarelo para a prevenção do suicídio. De acordo com um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 13 mil pessoas se suicidam todos os anos.
Charles Fernandes ainda defende a destinação de recursos para fortalecer a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e a ampliação do debate de temas que podem levar ao suicídio, como a depressão, o alcoolismo e o uso de drogas.
Educação.
Quatro comissões da Câmara realizaram um seminário para homenagear o centenário de Paulo Freire e lembrar a importância do legado do educador. Mais detalhes na matéria de Silvia Munhato.
Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Com uma interpretação do hino nacional, a cantora Leci Brandão abriu homenagem na Câmara dos Deputados aos 100 anos do nascimento do educador Paulo Freire, completados no dia 19 de setembro. O centenário foi lembrado em seminário promovido pelas Comissões de Legislação Participativa, de Cultura, de Direitos Humanos e Minorias e de Educação. Patrono da educação brasileira, por lei aprovada em 2012, Paulo Freire é reconhecido mundialmente, sendo nomeado doutor por várias universidades estrangeiras. Os deputados que participaram do evento citaram obras de Freire como Pedagogia do Oprimido, que parte da conscientização dos estudantes e dos professores sobre a realidade em que eles estão inseridos. A deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, uma das autoras do requerimento para o seminário, lembrou que o educador é alvo hoje de ataques de alguns grupos que, segundo ela, não o conhecem.
Primeiro, porque eles não leram Paulo Freire. Isso aí é óbvio, porque eles não leem. E segundo, porque aqueles que tentam doutriná-los, se leram Paulo Freire, têm uma objeção muito grande à grande meta de Paulo Freire, que era transformar o Brasil numa nação. Tudo isso que eles querem destruir hoje.
Paulo Freire participou da elaboração de um Plano Nacional de Alfabetização para o governo João Goulart, mas o planejamento nem chegou a sair do papel, porque o regime militar veio em seguida, em 1964, e o educador teve que ficar 15 anos fora do país. De volta ao Brasil, Freire iniciou o trabalho como secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo em 1989, no governo de Luiz Erundina, hoje deputada federal pelo PSOL. Paulo Freire morreu em 1997, aos 75 anos. Lisete Arellaro, doutora em educação, trabalhou com Paulo Freire em São Paulo e destacou a importância que a gestão democrática da educação tinha para ele.
Uma das primeiras atividades que Paulo Freire teve foi criar um pequeno vídeo chamado Aceita um Conselho, né, que tinha aquele sentido dúbio sobre, ao mesmo tempo, dar um conselho e criar um conselho na escola de caráter deliberativo, para que, de forma inovadora, pais, mães, avós, comunidade pudessem participar de uma forma mais interessante, mais ativa, mais construtiva na escola.
Três projetos em tramitação na Câmara querem revogar a lei que nomeou Paulo Freire patrono da educação brasileira. O deputado Heitor Freire, do PSL do Ceará, autor de um dos projetos, argumenta que as ideias do educador são responsáveis pelo mau desempenho da educação nacional. A deputada Luiza Erundina, autora da lei, diz que a revogação do título significaria um novo exílio para Paulo Freire.
Transformaremos, pois, todos os atos de celebração do centenário para manifestar nossa profunda indignação e gritar a plenos pulmões: Paulo Freire vive e será sempre o patrono da educação brasileira.
Paulo Freire ganhou vários prêmios, entre eles o de Educação para a Paz, título dado em 1986 pela Unesco. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Para Alencar Santana Braga, do PT paulista, a política educacional do governo Bolsonaro só visa a redução do orçamento das universidades e o sucateamento dos institutos federais. Ele considera essencial investir na construção de mais institutos para que os jovens tenham melhores perspectivas no mercado de trabalho.
Alencar Santana Braga afirma que nos governos petistas, muitos jovens tiveram acesso ao ensino superior, seja por meio da universidade pública, do ensino técnico ou da rede privada com o financiamento estudantil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir você. Por isso, está lançando um novo número para ligações gratuitas que já vai funcionar em 1º de outubro. Então, anote aí. O novo telefone do TCU é 0800-644-2300. Mas você pode pensar, por qual motivo eu ligaria para o TCU? Bom, a ideia é que se você souber de um caso de mau uso de verbas federais, pode ligar diretamente e falar com o tribunal. Saiba que várias fiscalizações já foram iniciadas a partir de denúncias. A Constituição Federal garante que qualquer cidadão pode denunciar desvios de dinheiro público aos tribunais de contas. Então, a partir de 1º de outubro, ligue 0800-644-2300 para falar com o TCU. Para mais informações, acesse o nosso portal em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.